CBN. Bom dia, doutor.
E hoje, você sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor, e a gente recebe o nosso colunista, o médico cardiologista, doutor Odilson Silvestre, que também é nosso colunista aqui da CBN, para falar sobre pressão arterial. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado. Vamos falar sobre esse tema bastante importante que nós de vez em quando trazemos aqui à tona, justamente por ser muito frequente na população.
Doutor, vamos falar sobre pressão arterial. Essas novas regras valem para todas as idades ou varia conforme o perfil do paciente? Só para contextualizar, aquela pressão arterial que geralmente a gente fala que é 12/8, mas tem uma outra nomenclatura, né? 12/8, ela não é mais considerada normal, não é isso?
Muito bom. Então, para esclarecer para o nosso ouvinte, de vez em quando, às vezes de 3 em 3 anos, algumas vezes de 5 em 5 anos, é feita uma atualização, que são as diretrizes. É um documento padronizado com muitos especialistas e com algumas sociedades médicas. Isso atualiza a ciência e diz quais são as novas regras, orientações, diretrizes para tratar essa doença. A de hipertensão chamou muita atenção. Então foram 3 especialidades médicas, muitos especialistas, e chamou atenção especialmente por isso. Houve, primeiro, essa questão do diferencial da idade, ele tem mais importância. Então, realmente, o 14/9 ainda é a linha de corte para dizer que uma pessoa é hipertensa. Então, é quando é acima de 14/9. O profissional de saúde costuma falar 140/90. É a mesma coisa, mas coloquialmente, na comunidade, a gente fala 14/9. Então, essa é a regra, o que é diferente da Europa. A Europa corta mais abaixo, Estados Unidos também. Outra coisa, e sobre o 12/8, né, que é todo mundo falando, antes 12/8 a pessoa podia falar e ter elogios, mas hoje até 12/8 é normal. Acima disso não é hipertensão, mas é pré-hipertensão.
E serve como um alerta preventivo, não é, doutor? Então serve mais como um alerta do que um risco real, é isso?
Perfeito, porque antes a pessoa estava, não, está 13/7, eu estou bem, tá? Eu não sou hipertenso, não. Hoje, então, nós falamos assim, não, se você é acima de 14/9, você é hipertenso, vai tomar remédio. Se você está acima de 12/8, você é pré-hipertenso e precisa, como você falou, essa pessoa precisa estar sob cuidados. Ela começa a tratar, mas não com remédios. Ela começa a tratar com estilo de vida. E justamente o objetivo dessa diretriz e o objetivo do 12/8 é justamente chamar a atenção de mais pessoas que acham que estão saudáveis, mas estão deixando de se cuidar. Isso não é feito à toa. Isso é feito por quê? Os estudos mostraram que pessoas que estão com esses níveis de pressão já tem mais risco de AVC, de infarto, de insuficiência renal.
Doutor, uma dúvida. Às vezes a pessoa tem uma crise hipertensiva, vai à unidade de saúde, apresentou a pressão arterial lá em cima, tratou ali, cuidou daquele caso urgente, mas não toma nenhuma medicação, não mudou o estilo de vida. É muito arriscado, não é?
Isso que você fala é muito importante, é muito comum. Então as pessoas têm que saber que não é nesse evento realmente que diagnostica a pressão. É muito comum, Rita. Por exemplo, se a gente tem um estresse aqui, se eu brigo com você e eu saio, de repente eu tenho uma dor de cabeça. Se eu medir a pressão, ela estará alta. Talvez por conta do estresse, por conta da dor de cabeça. Isso não significa que eu sou hipertenso. Mas se eu vou na unidade de saúde e estava alta a pressão, pode ser que seja só daquele momento do meu estresse e está tudo bem. Mas essa pessoa precisa checar depois, quando ela estiver bem. E hoje a gente sabe que diagnosticar pressão alta não é numa consulta, tá? Então a diretriz traz mais, também esse documento traz mais essa informação. Se eu vou no consultório a nossa pressão é mais alta. E nesses momentos de estresse também. Então eu tenho que medir em casa, tá? Ou eu tenho que fazer algum exame, como é o caso da MAPA ou MRPA. São aferições no domicílio. Nessa situação onde a pessoa foi na emergência, aferiu a pressão, estava alta, saiu. ela deve sim reavaliar. Se a pressão continuar alta, ela vai ter que tratar.
Doutor, agora falando do que é hipertensão, como a gente pode falar, como ela afeta a vida, o dia a dia das pessoas, se podem ter ela.
Pronto, então, há uma regra, assim, há uma fala que todo mundo um dia vai ter pressão alta se chegar aos 90 anos. Talvez muita gente morra antes de ter hipertensão. Mas por quê? Nós vamos envelhecendo, Vitória, a pressão vai aumentando. Tá? Então, porque o nosso sistema circulatório vai envelhecendo, vai ficando mais rígido e a pressão sobe. Então, isso é esperado. A hipertensão são níveis elevados da pressão arterial que a gente mede no braço. E quando essa pressão é alta, essa pressão elevada, ela está associada a infarto, AVC, muitas outras doenças. Até como demência, se a gente for falar aqui. Então, a hipertensão é essa doença que os níveis de pressão são elevados. Mas vamos lembrar de novo, Vitória, importante. Não é você medir a pressão numa situação de estresse ou quando está com dor, porque a pressão vai estar alta. Você precisa confirmar isso. Uma vez confirmada, essa doença é associada a muitas outras consequências. E um dado muito importante. É a doença que mais vale a pena, assim, em termos de saúde pública, custo-efetividade. Para o governo, é o que mais vale a pena fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, porque evita muitas outras doenças no longo prazo, tá? A hipertensão, ela causa danos em décadas, tá? Em anos ou décadas.
Que tipo de doença?
Que ela causa, então, vamos lá, pelo cérebro, todos os tipos de AVC, a própria demência, tá? É decorrente de hipertensão, no peito, coração grande, que é insuficiência cardíaca, o próprio infarto, a angina, doença da aorta, aquela artéria maior que nós temos, ela se dilata e pode ter aneurisma no abdômen, os próprios aneurismas, o aneurisma da aorta abdominal, a insuficiência renal e doença da circulação das pernas. Começa a ter entupimento das pernas por conta disso. Então, diagnosticar e tratar a pressão alta é sempre muito importante.
Doutor, e com relação a esse mapa que o paciente, né, pode estar fazendo em casa, fazendo as suas aferições em casa, existe um aparelho adequado? Qual é o melhor para se comprar, para se adquirir?
Então, Rita, excelente pergunta. A melhor coisa, então, se você foi no médico, a pressão está alta, não quer dizer que é hipertenso, tá? Então, não dá para fechar o diagnóstico. Sempre nós orientamos que tenha aferições em casa. E para as pessoas, assim, quem quer adquirir um aparelho, quem quer usar um aparelho que seja bom, então tem que ser aparelho de braço, né? Então, aparelho automático de braço. E hoje, um outro dado importante é que cada vez mais nós estamos usando esses aparelhos automáticos e não o aparelho manual. E vai ter uma substituição mesmo. No futuro, nem o médico vai medir com o aparelho manual. Então, vão ser aparelhos automáticos e um aparelho que seja de braço, de preferência, não o de punho, porque muita gente tem pulseira, relógio que mede a pressão, e se erra ainda bastante. Mas pode ser válido.
E
mas
tem aquele próprio aparelho mesmo, que é de pulso, né?
Isso. Ele não é tão acurado, ele não é tão eficiente, né, e preciso. Então, o melhor é o aparelho que mede no braço. E aí, sempre importante a gente falar, a pessoa, ela deve estar no momento onde ela não está com dor, ela não se alimentou, ela senta numa cadeira, encosta as costas, o pé no chão e ela deixa o braço escorado na altura, numa mesa, na altura do coração e faz a aferição, pelo menos duas.
E a importância também de não falar naquele momento, né, doutor? Ficar quietinho, não se mexer.
Com certeza, porque senão dá interferência.
Doutor, e quando a gente fala de estilo de vida, claro que muita gente tem a vida corrida, às vezes não dá para se alimentar direito ou praticar exercícios, mas é quase obrigatório a gente praticar um exercício pelo menos algumas vezes na semana. Que dica o senhor pode dar para essas pessoas se tem essa vida corrida mesmo?
Eu acho que o que muita gente já sabe, a gente sempre insiste aqui, Vitória. A primeira coisa em relação à vida, que todo mundo pode fazer agora, tá? Inclusive para quem tem a pressão 12/8, quem tem abaixo também. A primeira coisa são os chamados sentimentos positivos, né? E a gente já falou outras vezes aqui de um estudo de Goiânia que mostrou que você ter otimismo, você ter espiritualidade, perdão, propósito, tudo isso baixa a pressão. Parece bobagem, mas é muito importante. Então, a primeira coisa é essa, é como está a nossa mentalidade, né? Então, esse é um ponto. Sobre sono, tá? É um dos pontos importantes. Dormir bem, que cada um tem uma quantidade de sono que fica entre 6 e 9 horas. Mas valorize esse tempo e durma, né? E descanse mesmo. O estresse é algo do nosso dia a dia. E assim, como controlar esse estresse e como no trabalho melhorar, né, as condições de trabalho para diminuir a tensão. Uma dieta chamada dieta DASH, ou dieta da hipertensão, que tem mais verdura, mais coisas naturais, e sempre tentar reduzir o sal e aumentar o potássio. Não é tomar potássio, mas é em verdura, em fruta e alimentos que são ricos em potássio, isso baixa a pressão. E exercício, por fim, que você mencionou, Vitória, tentar todos os dias. Qualquer tipo de exercício, tá? Se a pessoa se movimentar, se ela fizer exercício, força, se ela fizer academia, então qualquer tipo de exercício gratuito. Muita gente às vezes fala, tá, mas não tem lugar, não tem dinheiro. Sai caminhando que você já vai resolver o problema.
Exercício em casa, né, doutor?
Em casa, o que é feito, às vezes acompanhando vídeos, com orientação por vídeos.
Verdade.
Então, a ideia é fazer, desburocratizar isso e fazer exercício todos os dias de alguma maneira. Então, se a gente for ver, são coisas simples, gratuitas e que a nossa avó já fazia, já sabia que isso fazia bem.
Doutor, e só lembrando, né, você que faz tempo que não faz uma visita no médico, né, sabe Deus, não sabe mais nem quando foi a última vez que você foi num consultório para cuidar de você, a importância de a gente fazer um acompanhamento pelo menos uma vez no ano, né?
Eu costumo contar uma história muito rápida. Uma vez um paciente de Brasileia veio e ele se confundiu, Rita, ele marcou a caminhonete dele para fazer a revisão e marcou a consulta comigo e estava no mesmo horário. O que você acha que ele resolveu fazer?
Ele priorizou a caminhonete.
Ele não apareceu lá, a gente ligou e falou, não, doutor, eu marquei a revisão da caminhonete para o mesmo horário, eu estou aqui fazendo a revisão. Então, as pessoas priorizam fazer a revisão do carro, de algum equipamento, mas o corpo, que é o maior bem que ele tem, o corpo e a mente, não revisa. Pelo menos anualmente, né, Rita, para todas as pessoas e para quem é doente, talvez com um intervalo menor.
Perfeito.
Excelente.
Doutor,
muito obrigada por participar mais uma vez com a gente, falando de um assunto tão importante.
Eu que agradeço vocês pelo espaço, espero que a gente tenha passado uma boa mensagem aqui sobre hipertensão e sobre saúde.